Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável.
Salve, salve, amigos da Retina Pro. Muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui mais uma quarta-feira à noite, às 20 horas, transmitindo um pouquinho a respeito de saúde ocular, né? Estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre a live que a gente gosta tanto, que é o de tirar dúvidas, né? Para a gente falar um pouquinho sobre saúde ocular. Então, pessoal, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, para compartilhar histórias, para perguntar sobre possíveis cirurgias que vocês ou familiares passarão, para a gente conseguir passar um pouquinho assim da nossa experiência, explicar um pouquinho para vocês, muitas vezes também ajudá-los a direcionar o que você deve perguntar para o seu médico, quais os pontos principais em que você deve abordar com o seu médico a respeito da sua consulta. Então, a gente está aqui para lembrar vocês que a gente não está aqui para falar sobre coisas milagrosas, maravilhosas, que infelizmente não existem para a comunidade científica, né? Então, aqui a gente está aqui para comunicar um pouquinho para vocês, passar um pouquinho da nossa experiência, mas tudo baseado em ciência, tudo baseado em estudos científicos. Então, não espere que a gente vai passar exercícios oculares, coisas maravilhosas que vão resolver problemas que muitas vezes, infelizmente, ainda não existem solução. Então, eu estou aqui mais uma vez, muito feliz de estar compartilhando com vocês um pouquinho do conhecimento. Meu nome é Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal do Pará, e tenho especialização em oftalmologia e doenças da retina e do vítreo, assim como em cirurgia de catarata. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Então, antes de mais nada, pessoal, curtam a live, vocês que gostam do nosso conteúdo. Para curtir a live é importante para a gente conseguir aumentar o nosso alcance e assim conseguir ajudar mais pessoas com o nosso conteúdo, que é 100% gratuito. Não existe nenhuma surpresa, né? Uma pegadinha que no final a gente vai querer cobrar de vocês qualquer coisa. Pelo contrário, a gente está aqui pelo sempre por o prazer de informá-los e ajudá-los a esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que é a saúde ocular, né? Até porque 90% das informações que a gente recebe do mundo vem dos olhos. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que a gente gosta tanto. Então, para falar a respeito dessa live de tirar dúvidas, eu vou chamar a nossa amiga aqui, muito especial. Boa noite, doutora Thaís, tudo bem?
Boa noite, Lute. Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui mais uma quarta-feira nessa live tão interessante que é de tirar dúvidas, que a gente pode compartilhar e interagir com todos os que estão assistindo pelo chat. Então, enviem suas perguntas, enviem para os familiares, para os amigos. A live começou agora, então ainda dá tempo de entrar. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, médica oftalmologista, especialista em retina e vítreo, também em ultrassom ocular, da equipe da Retina Pro e também a doutoranda da Escola Paulista de Medicina. Então é isso, vamos lá, Lute.
Então vamos lá, pessoal. A gente está aqui para falar um pouquinho, compartilhar nosso conhecimento com vocês. Então fiquem à vontade para perguntar. Qualquer coisa que vocês perguntarem, a gente está aqui para responder. Na medida do possível, com as informações que a gente tem a respeito do que você está sentindo, dos seus olhos, enfim. Janis Ruth Pinha falou assim: por que será que o meu olho esquerdo fica sempre com uma lágrima e tenho que ficar limpando? Isso incomoda muito. Então, Thaís, a senhora Janis Ruth está com lacrimejamento nesse olho esquerdo. Então, assim, quais são as possíveis causas de lacrimejamento? É difícil a gente fazer realmente o diagnóstico sem examinar o paciente, né? Sem os nossos artifícios, sem os nossos colírios, sem a nossa lâmpada de fenda, que é aquele aparelho que a gente encosta o queixo e a testa. Mas, assim, comente um pouquinho sobre quais as possíveis causas que pode acontecer. Não querendo substituir uma consulta, né? Mas, assim, comenta um pouquinho para tentar ajudar essa nossa internauta.
O que acontece é que o lacrimejamento é uma questão muito comum no dia a dia do consultório, né? A gente cada vez mais percebe que os pacientes, a partir de certa idade, dependendo de onde moram também, acabam tendo uma maior possibilidade de apresentar uma uma questão que a gente chama de olho seco. Então, muitas pessoas confundem o lacrimejamento com como se não tivesse seco o olho, né? E, na realidade, uma das grandes causas do lacrimejamento, do excesso de lágrima, é realmente o olho seco, porque o que acontece com o nosso organismo é que ele tenta resolver sozinho. Então, imagina que você tem um olho seco mais de um lado do que de outro, e aí, por esse motivo, o olho começa a lacrimejar para tentar lubrificar o que não está lubrificado, e acaba tendo mais lágrima naquele olho. Como o Lute falou, é super importante fazer a avaliação em consultório, justamente para saber as causas desse olho seco e as causas desse lacrimejamento. Uma outra causa possível também é a questão da obstrução das vias lacrimais. Então, aqui nesse cantinho do nosso olho, da pálpebra, a gente tem um canal lacrimal que vai para o nariz. E, às vezes, com a falta de passagem da lágrima por esse canal, ela começa a ficar acumulada nos olhos, na pálpebra, e dá essa sensação de lacrimejamento maior de um lado do que de outro, né? E, às vezes, pode ter até o excesso de pele, né? Com a idade tem um excesso de pele que pode também causar alterações no fechamento ocular. E, assim, dessa forma, o lacrimejamento maior do que o normal. Então, a primeira coisa é realmente passar com o seu médico oftalmologista para ele fazer exames e descobrir qual é a causa desse lacrimejamento. Grande maioria das vezes é um olho seco que dá para tratar com colírios e acompanhamento. Em outros casos, aí precisa descobrir se tem a ver com o canal da lágrima.
Perfeito. Então, muito bem explanado, Thaís. Lacrimejamento é uma causa muito importante, é um sintoma muito importante. E a gente tem que descobrir qual é a causa para a gente conseguir lhe ajudar. Isso pode ser realmente olho seco, o paciente sempre estranha como é que o meu olho está seco e ele está lacrimejando. A gente orienta que não necessariamente olho seco é falta de lágrima, às vezes é falta de uma lágrima mais equilibrada. Então isso pode gerar realmente lacrimejamento, alergia, enfim, várias alterações, né, alterações palpebrais que podem justificar esse olho seco. Então procure um oftalmologista, explique certinho o que você está sentindo, para realmente você ser medicada da forma correta e não sair assim atirando para tudo que é lado, fazendo toda a terapêutica que não vai ajudar os seus olhos, né? A senhora Neuza Fleck falou um pouquinho, ó, boa noite, tenho ceratocone, qual o melhor tratamento? Então, eu vou, para não deixar a Thaís sozinha respondendo todas as perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre ceratocone. Então, pessoal, o ceratocone é uma alteração que surge na córnea das pessoas, tá? Algumas pessoas desenvolvem isso. O que é a córnea? A córnea é a nossa lente de contato natural. É o nosso transparente que protege o colorido dos olhos. Se o olho fosse um relógio, a nossa córnea é como se fosse o vidro do relógio. Então, a nossa córnea, perdão, tem um sentido asférico, um sentido esférico, né? Arredondado. Então, assim, uma córnea sem irregularidades, ela é como se fosse uma estrutura bem convexa e é uma estrutura regular, tem a mesma curvatura em todos os sentidos, no vertical, no horizontal, no, na diagonal, né, que a gente chama de oblíquo. Então, assim, alguns pacientes, com o passar do tempo, principalmente ali ao redor dos 10, 15 anos, ali ao redor da puberdade, podem ir adquirindo uma irregularidade na córnea que vai deixando ela cada vez mais frouxa. E vai deixando ela, em vez de ficar com seu formato arredondado, vai deixando ela mais pontuda, em formato de cone. Por isso que o nome é ceratocone que a gente dá. Então, assim, a primeira informação mais importante é: ninguém deve coçar os olhos de jeito nenhum, quem tem ceratocone menos ainda, porque a gente sabe que o surgimento e principalmente a progressão do ceratocone está intimamente relacionado ao coçar dos olhos. Então, jamais coce os olhos. Agora, tratamento, existem várias formas de tratamento, né? Desde óculos, que já vai ajudar a grande parte dos pacientes que tiver um ceratocone mais leve, o paciente consegue ter uma boa visão. Se o óculos não é satisfatório, muitas vezes o paciente pode fazer o tratamento com lentes de contato, que na maioria das vezes acaba sendo lentes de contato rígidas, não é aquela lente de contato mais molinha, que normalmente a gente tem conhecimento, que os pacientes conhecem mais. Existem lentes de contato esclerais, que são lentes que dão um certo conforto visual também. E atualmente surgiu também um tratamento, tem mais ou menos 10, 15 anos, surgiu um tratamento para reduzir a progressão do ceratocone, que a gente chama de crosslink, tá? Mais tratamento que isso também, nós temos o anel corneano até o transplante de córnea. Então, assim, qual é o tratamento do ceratocônia? Depende do seu caso. Você tem que acompanhar de preferência com um especialista em córnea, para ele, baseado nos exames e baseado no seu exame, né? Conseguir instituir a terapêutica fundamental e necessária para os seus olhos. Então, antes de mais nada, não coce os olhos, procure um especialista, até para você evitar a necessidade de um transplante de córnea, porque isso realmente é uma coisa que a gente tem que tentar evitar o máximo possível, porque ainda hoje no Brasil a principal causa de transplante de córnea é ceratocone, e de verdade a gente tem a gente tem um arsenal muito grande para evitar a necessidade realmente de um transplante de córnea. Thaís, você quer complementar com alguma coisa?
O ceratocone, ele é mais comum realmente nessa idade, como você falou, na faixa etária de 15 anos. Agora, eu costumo dizer para meus pacientes que o melhor tratamento para o ceratocone é o diagnóstico precoce. Então, quanto melhor, o mais rápido você descobrir que tem o ceratocone, menor a progressão ao longo do tempo. Você pode instituir as lentes, pode instituir o crosslink, que é um método de congelamento que evita a evolução da doença, e pode orientar o paciente a não coçar os olhos. Então, assim, a melhor coisa é, se você tem um astigmatismo que está aumentando de tamanho ao longo dos anos, tem histórico familiar de ceratocone, o quanto antes você for no especialista de córnea para prevenir, é melhor.
Perfeito. E assim, pessoal, como é que suspeita-se de ceratocone? Ceratocone muitas vezes está relacionado com astigmatismo, principalmente o astigmatismo um pouquinho mais alto. Tem pacientes que mal tem astigmatismo lá no óculos, mas pode ter ceratocone. Mas se você tem um astigmatismo médio, importante, maior do que 2, 3 graus, aí é uma suspeita maior ainda. O Júnior Gama compartilhou aqui através do Facebook, perguntando se tem alguma lente específica para pacientes que têm glaucoma.
Thaís, eu gosto muito dessa pergunta, porque a gente, como retinólogo, a gente não gosta de colocar alguns tipos de lentes em alguns pacientes que têm já uma doença na retina ou no nervo óptico, que é o glaucoma. Então, assim, existem muitas lentes modernas hoje, como até o Luciano já falou em outras lives, ele tem muita experiência, expertise nisso, que é as lentes trifocais, as lentes multifocais, que muitas vezes podem deixar os pacientes sem usar óculos de longe e perto. E o paciente que tem glaucoma, ao longo do tempo, ele já pode ter uma chance de desenvolver alterações no campo de visão. Então, quando o paciente tem doenças da retina ou do glaucoma, que é do nervo óptico que a gente chama, a gente costuma dizer que na cirurgia de catarata é ideal colocar lentes mais monofocais, que são lentes que não dividem a visão de longe ou de perto. Elas só vão corrigir o óculos de longe, na maioria das vezes. Justamente para que ao longo do tempo, se o glaucoma se desenvolver ou avançar, o paciente não tem dificuldade de contraste, não tem dificuldade de leitura, porque a lente vai estar totalmente transparente e focada só para longe. E aí, muitas vezes, o paciente que opera de catarata, que tem glaucoma, vai ter que usar um óculos para leitura.
Perfeito, Thaís. E assim, dentre as lentes monofocais, a gente divide basicamente elas em asféricas e esféricas. A gente sabe que nos pacientes que acabam tendo glaucoma, como eles têm eles aproveitam menos a luz que entra dentro dos olhos pela deficiência no nervo óptico, né, que é realmente o glaucoma, as lentes asféricas geram uma qualidade de visão muito superior ao paciente comparado a lentes esféricas. Claro que se o paciente tiver realmente uma catarata, que seja possível a lente ficar bem centrada, e que a catarata, na maioria das vezes, ela propicia isso ao paciente. Então, as lentes asféricas são as mais indicadas quando o paciente tem glaucoma, tá? As lentes que dividem luz, né, as lentes difrativas, as lentes multifocais, trifocais, realmente não são contraindicações absolutas, mas são contraindicações relativas, porque o glaucoma do paciente, às vezes, mesmo leve, pode evoluir. Uma tecnologia que veio esse ano agregar para o paciente que tem glaucoma é uma lente americana, que a gente chama de Vivit. A gente não tem nenhum interesse comercial, a gente não tem nenhum conflito de interesses, a gente não faz propaganda deles, mas essa lente, ela não divide luz e ela propicia para o paciente uma boa visão de longe e também de perto, sem dividir a luz. Então, assim, é uma possibilidade, mas saber se o seu glaucoma pode uma lente Vivit ou uma lente asférica realmente não querendo ficar em cima do muro, mas a gente precisa examinar, precisa ver como exatamente o seu nervo óptico, como é a sua catarata, como é a sua córnea, enfim. A gente precisa conhecer muito bem do seu olho para a gente dar a indicação perfeita para você. Então a Sônia Salete Lagonegro falou assim: boa noite. Uma DMRI seca pode virar úmida com o tempo, Thaís? Então esclarece para o pessoal, para a gente, assim, o que é a DMRI, essa sigla tão famosa que já está assim...
Acho que vale a pena também colocar a frase da Deolinda, que justamente fala sobre isso também, que é degeneração macular nos dois olhos, fazendo tratamento com Lucente, que é uma medicação que eu vou explicar para vocês, e agora a Ilia. Então, assim, a degeneração macular relacionada à idade, pelo nome a gente já sabe que está relacionada à idade. Então, acima dos 50, 55 anos, já há uma grande chance de desenvolver a degeneração macular, principalmente em pacientes que já foram fumantes, pacientes que têm histórico familiar, pacientes que tiveram muita exposição a UVA, UVB, ou seja, raios do sol, né? Trabalhou muito ao ar livre, né? E teve sem proteção ao sol, e pacientes que realmente têm a pele mais clara, né? Tem a chance de ter degeneração macular. E essa degeneração macular, ela é como se fossem pequenos depósitos na parte central da visão, na retina, que é essa parte de trás dos olhos. Então, a retina, ela é responsável para a gente enxergar, ler, ver as cores, ver o rosto das pessoas, ver os detalhes. Então, se a retina tiver algum depósito, alguma alteração na parte central, isso pode alterar a leitura do paciente, né? As letras que ele vai ler, identificar o rosto das pessoas. E a degeneração, ela tem dois tipos. A degeneração macular seca e a úmida. A seca é a que é a mais comum, e que tem esses depósitos que ao longo do tempo não causam alterações grandes na visão. Mas em alguns casos raros pode causar sim cicatrizes na retina que devem ser acompanhadas. Os pacientes que têm a úmida podem sair da seca para a úmida, tá? Então assim, maior chance de um paciente que já tem uma degeneração seca ir para a úmida do que ele já começar com uma úmida. Então o que seria a degeneração úmida? É uma pequena ferida embaixo da retina que se forma na tentativa de oxigenar o que está sem oxigênio. Então o organismo cria vasos sanguíneos que não deveriam estar ali, e esses vasos sanguíneos, por não serem normais, eles acabam sangrando e causando vazamento de líquido na retina, como se fosse uma pequena piscina e uma ferida em volta. E o tratamento dessa degeneração úmida são aplicações mensais ou a cada 45 dias, ou dependendo de cada caso, espaçadamente, com uma medicação chamada antiangiogênico. Existem vários no mercado, Lucente, Zylia, agora o novo, que é o Brolucizumab, uma medicação recente que foi lançada nos Estados Unidos e agora já está disponível no Brasil. E a gente já teve chance de ter contato com essa medicação. Então, como a paciente já falou, ela já teve sete tratamentos, se não me engano, e já foi de Lucente para Eylea. Então, você ter duas ou três tipos de medicação nesse tratamento ajuda nesses pacientes que não estão respondendo a uma medicação, a gente trocar para outra, que a gente chama de switch. Então, o mais importante é descobrir se tem degeneração, se ela é seca ou úmida, acompanhar, e se for úmida, tratar com essas injeções dentro do olho, né, que a gente chama de intraoculares, e que são bem seguras hoje em dia. É o tratamento padrão ouro para essa doença. E antigamente, como eu falo para meus pacientes, eles falam assim: ah, doutora, é muito ruim levar injeção no olho. Concordo. Agora, muito pior é a gente perder a visão central, né? A gente realmente não conseguir ler. Então, o tratamento ouro e disponível hoje é o tratamento com essas injeções, e não se ache menos favorecido por estar fazendo esse tratamento. Na realidade, graças a Deus que existe esse tratamento, e é o que tem de melhor.
Excelente, Thaís. Então, assim, basicamente, a degeneração seca, ela pode virar úmida. Você que tem degeneração macular relacionada com a idade da forma seca, você precisa realmente fazer acompanhamento próximo ao oftalmologista, especialista em retina, para a gente conseguir tratar essa doença o quanto antes, porque tempo nessa doença fala muito a favor de prognóstico visual melhor, né? Quanto menor o tempo, melhor o prognóstico visual. Eu vou fazer aqui, Thaís, algumas perguntas do Instagram. A Lu.Soares22 falou assim, ó: seria bom a minha avó fazer um exame de fundo de olho para ver a vista que ela bateu? Então, Lu, prazer tê-la aqui, tá? Boa noite para você. E olha, a gente teve uma live algumas semanas atrás falando sobre trauma ocular contuso. Então, para quem tiver vontade, depois que encerrar essa live, vocês podem ver um pouquinho a respeito disso aí. E a resposta é sim. Todo paciente que sofreu um trauma ocular precisa fazer um exame minucioso de fundo do olho. Explica para a gente, Thaís, qual é a necessidade de fazer esse exame do fundo do olho quando o paciente tem um trauma ocular.
É o que acontece, o nosso olho ele é maleável, então qualquer trauma na parte lateral dos ossos ou até na cabeça pode fazer com que o olho se comprima por consequência, né? Então, só de você coçar o olho, a gente chama de microtraumas, e se você bater diretamente o globo ocular, o risco é muito maior de ter alterações, não só como uma catarata, como, por exemplo, um descolamento de retina. Então, mesmo sem sintomas, eu costumo pedir para o paciente que teve trauma e me contactou, vira ao consultório para a gente fazer um exame completo da córnea, da frente do olho e também avaliar a catarata e avaliar atrás do olho, que é o exame de fundo de olho chamado de mapeamento de retina, que é aquele que a gente pinga o colírio para dilatação e a gente consegue, através de lentes e luzes, enxergar 360 graus do olho por dentro da retina. E aí, se realmente não tiver nenhum tipo de alteração, eu costumo repetir esse mapeamento depois de um mês. Se o paciente tiver sintomas como flashes de luz, moscas volantes, que é essas mosquinhas que passam em frente à visão, ele não tinha isso antes. E aí, se ele não tiver sintomas depois de um mês, aí eu costumo fazer a avaliação anual.
Excelente resposta, Thaís. Vamos andar um pouquinho. A senhora Célia Lima Silva falou assim: boa noite, fiz cirurgia de descolamento de retina e fiquei vendo imagens deformadas. Isso tem conserto, Thaís?
Aí chega naquele assunto que a gente gosta, que é mácula, né, Lute? A mácula é o centro da visão, né? O centro da retina, responsável pelos detalhes, pela visão de cores. Tudo que a gente consegue ver com detalhes e bem formado, né, uma imagem, é por causa dessa região da mácula. Muitas vezes, o descolamento de retina, ele afeta essa região central. Então, pode estar acontecendo duas coisas. Primeiro, o descolamento já tinha afetado a região central e mesmo colando a retina de volta, essa retina não sofreu toda a recuperação que deveria, ficou com uma falta de oxigenação, cicatrizes nessa mácula e não conseguiu voltar a enxergar como antes. Essa é a primeira hipótese. A segunda coisa que pode acontecer ao longo do tempo do pós-operatório de descolamento da retina, pequenas inflamações locais na retina podem formar uma película, que eu costumo falar que é uma papel celofone em cima da retina, que vai enrugando e causando distorção da imagem, principalmente na hora da leitura. A gente chama isso de membrana epirretiniana. Muitas vezes não é preciso fazer cirurgia para isso, porque ao longo do tempo pode ser que o paciente não precise de cirurgia, mas se essa membrana estiver causando alguma sintoma maior ou até mesmo tracionando a retina na parte central, é sim necessário a remoção dessa membrana. Agora, o que eu falo para os meus pacientes, muitas vezes a gente tira a membrana, a distorção melhora, mas às vezes não melhora tanto, por causa de tudo que aconteceu com o descolamento de retina na primeira cirurgia. Então, não é uma cirurgia de urgência, não é uma cirurgia que possa trazer tanto benefício, mas a gente precisa pesar várias coisas. Então, a primeira coisa é realmente ter um retinólogo de confiança para avaliar o motivo dessa distorção da imagem, fazer exames específicos, como, por exemplo, o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que avalia as camadas da retina, para ver se tem algum tipo de membrana puxando a retina. E também exame de contraste, que a gente chama de angiofluorescenografia, que avalia a circulação da retina, ver se não tem nenhuma área da retina com falta de oxigenação, vazamentos, e que precisa de tratamento com laser ou com injeção. Então, assim, é uma pergunta bem ampla, mas o que fica de recado para você é: procure o seu retinólogo e tire suas dúvidas através do exame.
É, muito boa a resposta, Thaís. Assim, mas antes de mais nada, a gente gosta de lembrar para o paciente que, assim, quando a pessoa tinha descolamento de retina, principalmente se era um descolamento total, não é que o paciente visse turvo, né? O paciente praticamente não vê. Então, assim, do paciente estar vendo distorcido, claro que não é agradável, mas é sinal que já melhorou alguma coisa. Mas na medida do possível...
A retina tá colada, né?
Exatamente. Então, assim, a cirurgia de descolamento de retina tem um sucesso muito grande, mas assim, isso não quer dizer que a sua visão vá voltar a ser perfeita. Alguns casos, principalmente se operados bem precoce, a gente consegue deixar a visão próxima da perfeição. Mas, assim, a gente sempre lembra o paciente que a cirurgia do descolamento de retina, quando a gente consegue aplicar a retina do paciente, já é um sucesso. Mas sempre que na medida do possível for possível, a gente pode ir atrás de uma melhora da qualidade da visão, diminuir essa distorção de imagens, que realmente algumas vezes acontecem, tá? Então, assim, mantenha acompanhamento com o seu médico especialista em retina, que ele, fazendo os exames seriados, vai conseguir lhe informar e dar o tratamento adequado para melhorar a qualidade da sua visão.
Vou colocar um recado aqui do Valdeci, só para descontrair.
Grande Valdeci.
Valdeci, ele já é nosso fiel escudeiro aqui das lives. Ele falou que estava de férias. É assim, Valdeci, na realidade, assim, eu sei que o Lute é muito querido, ele é o nosso grande youtuber aí da medicina, mas a gente faz a gente reveza, né? Tem o Dr. Edmundo, o Alexandre Rosa, o Renato Palácio, então...
Mas eu estive duas semanas atrás.
Não tem como o Luciano estar toda semana, mas eu vou anotar no caderninho essa aí.
Obrigado, Valdeci, uma honra ter você aqui, meu amigo. Você é uma pessoa muito querida, que divulga bastante as nossas lives, enfim. Obrigado pela presença. Mas retomando o tema mácula, Thaís, que você gosta tanto, o Gerson Leite falou assim: tenho buraco de mácula lamelar. O médico falou que não pode ser operado. Isso é verdade? Thaís, explica pra gente o que é um buraco de mácula lamelar.
Primeiro assim, o que é um buraco de mácula, né? Então, a mácula, como eu já falei, essa região tão importante, tão necessária para nossa visão, que é o centro da retina. O buraco de mácula é uma doença normalmente idiopática, ou seja, com a idade o gel do olho vai soltando e por algumas alterações genéticas pode ocorrer um afastamento, uma pequena falha no centro da retina, é por isso que a gente chama de buraco, porque ele parece um buraco, né? Ele é circular no exame. E muitas vezes o buraco ele tem várias fases, né? Inicialmente ele vai se transformando num buraco lamelar e com o passar do tempo ele pode abrir num buraco de espessura total. E muitas vezes ele pode ficar lamelar a vida toda. Então assim, a primeira coisa a entender no seu caso, Jess, se for realmente seu caso ou de outra pessoa, é que é preciso fazer o exame de tomografia de coerência óptica, que é o OCT, que eu acredito que já tenha sido feito. E nesse exame a gente consegue ver, primeiro, o buraco lamelar, ele tem algum tipo de vítreo, gel vítreo, puxando ele, aderido no centro da retina, ou não. Porque se o gel já tiver soltado e o buraco lamelar está lá, estável, sem nenhuma ponte de tração, nenhum tipo de esgarçamento da retina, realmente a gente faz só acompanhamento a cada 3 meses com o exame de OCT. Quando nós temos o gel do olho e o vítreo puxando a retina nesse buraco lamelar, a gente costuma avaliar a visão. Então, se o paciente enxerga muito bem com esse olho, nem percebia que tinha isso, foi um achado de exame, vamos acompanhar a cada 2 meses e fazendo exame. Ah, o paciente está com sintomas, está com risco de abrir um buraco grande, tem uma visão pior, está atrapalhando o dia a dia dele, já tem histórico do outro olho ter tido problema, aí a gente costuma operar. Então, assim, não é todo buraco lamelar que se opera. A grande maioria dos casos a gente observa com o exame, não é... simplesmente assim, não vou operar e tô de alta. Na verdade, o paciente não vai ter alta, então conversa bem com o seu médico para a questão de fazer exames periódicos, para acompanhar essa questão.
Perfeita a resposta, Thaís, bem completa. Enfim, normalmente a gente não opera, mas tem que acompanhar e ver o seu caso, como é, baseado no seu exame. A Eva Aparecida falou aqui que vai fazer uma cirurgia combinada, né, de descolamento de retina em cataratas juntas, né, isso é algo que a gente faz rotineiramente quando o paciente tem catarata e tem um problema do descolamento de retina, não há nenhum problema nisso, viu, isso é uma cirurgia que realmente é muito segura e muitas vezes a gente opta por fazer para a gente conseguir ter uma boa visualização da retina e ter um sucesso maior. E a gente lembra sempre para o paciente também que se a catarata vai aumentar com o tempo, então às vezes, até quando a catarata não é muito grande, alguns cirurgiões optam por removê-la mais cedo, mas enfim, não existe o certo ou o errado, é alguma coisa que você deve conversar com o seu médico. Agora aqui, Thaís, falando de mácula também, o Demetrius... Rambaldi falou: tenho retinopatia serosa central. qual é o melhor tratamento? Thaís, explica para a gente o que é uma serosa central, como a gente chama.
É, boa noite, Demetrios. Eu acredito assim, o paciente que tem serosa central, ele costuma pesquisar bastante, né? Justamente porque ele é mais, assim, preocupado com a situação e quer saber o que está acontecendo. Então, é muito legal essa pergunta. Cada vez mais a gente vê a corioretinopatia central serosa tanto em homens quanto mulheres, por causa da questão da atividade no trabalho, né? Então, hoje em dia, a mulher trabalha, às vezes, até mais do que o homem, então a gente costuma ver em mulheres que a gente não via antigamente, né? Então, é uma doença relacionada diretamente ao estresse. Então, 60% a 70% dos casos, o estresse ajuda muito a desenvolvimento dessa doença. Outras coisas podem estar relacionadas a essa alteração na retina, que é como se fosse um líquido, um vazamento temporário na retina, e que muitas vezes, com 2 a 3 meses, pode se resolver sozinho, principalmente se houver melhora do estresse, né? Eu costumo dizer para meus pacientes assim, que quem não está com estresse está no max domini, né? Já partiu. Então, assim, não tem como a gente tirar o estresse do nosso dia a dia, mas a gente precisa melhorar, na realidade, como eliminar o máximo de estresse possível. Então, os pacientes que têm essa doença costumam ter um fator de estresse muito alto, e eu costumo falar, ó, gente, primeira coisa, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ouvir música, então ouvir mais música. Gosto de caminhar mais. Gosto de estar com a minha família, ficar mais com a família. Gosto de viajar, tentar viajar o máximo possível. Gosto de fazer um esporte, procurar fazer um esporte. Qualquer coisa que libere o estresse do nosso dia a dia. E o que acontece é, não existe um melhor tratamento. Existem tantas opções para tentativa de melhorar esse vazamento que ocorre na retina ou diminuir o tempo da doença. Mas uma cura específica para isso está aliada ao tratamento do estresse. Então, eu tenho muitos pacientes que eu vejo assim, a evolução deles, o quanto melhora com essa psicoterapia, com a questão de diminuição do estresse através de exercício físico, de hobbies, até mesmo descobrir se tem ou não outros fatores de estresse, como gastrite. Então, endoscopia, às vezes, é necessária ver se o paciente tem gastrite associada, se ele tem apneia do sono, dificuldade para dormir, ansiedade. Outras coisas que podem estar relacionadas também é o uso de corticosteroides, são medicações que causam desinflamação. Então, às vezes, o paciente faz uma injeção no joelho para uma dor no joelho, aí desenvolve a doença no olho. Usa corticoide para uma alteração na pele, o dermatologista passou um corticoide, aí desenvolve a doença. Então, evitar o uso de corticoide. Agora, Demetrios, assim, primeiro tem que saber se a sua central serosa ela é aguda ou crônica. Há quanto tempo você está tendo isso, de quantos episódios, como está a sua retina no OCT, que é a tomografia de coerência óptica, saber se tem pontos de vazamento na sua retina que podem ser tratados com laser ou não.
E fazendo o exame da angiofluorescenografia, né?
O exame de contraste, que pode ser endovenoso no seu caso. E aí a gente pode, dessa forma, alinhar alguns tratamentos possíveis hoje em dia. Pode ser utilizado o diuréticos, né? Então, assim, a primeira coisa é procurar um retinólogo de confiança para ser examinado, fazer os exames corretos para ver em que fase está a doença. E a partir daí, designar o que é melhor para você. Se é acompanhar, se é fazer laser, se é usar alguma medicação via oral. E é isso, hoje em dia, que a gente tem para o tratamento da corioretinopatia central serosa.
Então, assim, pessoal, assim, a serosa central, a gente tem lives sobre isso também, está intimamente relacionado ao estresse ou ao uso de corticoide. Então, todo paciente que tem realmente serosa central, na medida do possível, não deve usar corticoide por nenhuma via, como a Thaís falou, né? Nem pela boca, nem assim, corticoide tópico, como pomadas, cremes, enfim.
Uma coisa que eu lembrei também, Lute, é que tem aparecido muito em pacientes grávidas, né? Lembrando aqui da gravidez, o paciente na gravidez ela tem um aumento do cortisol no sangue. Então, existe a possibilidade dessa doença acontecer durante a gravidez. E também tem que fazer acompanhamento, não se pode fazer tratamento específico, mas pode acompanhar.
Eu tive até uma particularidade recentemente, Thaís, que tem uma paciente mulher, assim, que eu conversei bastante com ela é nada estressada, muito tranquila. Contudo, jeito de falar, perguntei se ela dorme bem, ela dorme bem, perguntei se ela trabalha, ela trabalha, perguntei se ela faz atividade física, ela faz, perguntei se ela faz uso de corticoide, ela diz que ela é avessa ao uso de corticoide, não, de medicações, ela só toma em último caso, não recordo de ter tomado nenhum corticoide. A única coisa que ela falou para mim lá na terceira consulta foi que eu fiquei realmente intrigado com o caso dela, porque ela é aquela pessoa que passa tranquilidade ao conversar com a gente, sabe? Então ela é justamente o avesso do que a gente costuma ver. Normalmente o paciente, quando tem cirrose central, ele entra na sala, a gente já sabe que ele não deixa nem a gente falar, ele fica o tempo todo interrompendo, é aquela pessoa ansiosa, mas assim. E uma das coisas que ela me relatou é que ela usa mais cerca de 10 vezes por dia colírio vasoconstritor. E muito embora pouco descrito na literatura, a gente encontra realmente que o uso excessivo de Claril, Moura Brasil, enfim, esses colírios aí, eles também podem gerar cirrose central. Claro que não é uma coisa rotineira, mas a gente sabe que muita gente faz uso desses colírios aí sem prescrição médica. Então, pessoal, é só alertando dos cuidados que você tem que ter de não pingar nada no olho que não é prescrito por um médico, tá? Então, a gente tem que ver certinho. E, às vezes, um colírio inofensivo, que o paciente jura que não vai estar fazendo problema nenhum, que o farmacêutico muitas vezes prescreveu lá durante a venda na farmácia e causou alguns sintomas nela, né? Então, só para a gente prestar um pouquinho de atenção nessa automedicação, né? Vamos tentar o máximo possível evitar isso aí, porque realmente pode ser mais nocivo do que benéfico para o paciente. Erivane Medeiros, fiz ultrassom ocular no olho direito e a imagem deu como se a retina estivesse descolada. As pessoas confundem só que a pressão do olho está 21. O que pode ser? Thaís, quando a gente vê no exame de ultrassom assim que a retina está descolada, o que, que a gente tem que tentar esclarecer o que, que pode ser?
Na realidade, assim, eu acho que eu entendi mais ou menos o que ele quis falar. Na realidade, existem vários tipos de descolamento da retina, né? O descolamento de retina que tem um rasgo na retina, que é o mais comum, e que você tem uma bolha de retina solta dentro do olho e no ultrassom aparece bem fácil de achar. Tem um outro tipo de descolamento relacionado à retinopatia diabética, né? Que tem diabetes, e aí acaba sendo um descolamento mais crônico e que no ultrassom ele é um pouco difícil de identificar, dependendo do caso. E o descolamento seroso relacionado a doenças inflamatórias, né? Como o próprio serosa, como as uveítes, que são inflamações em volta do globo do olho e por dentro do olho nas camadas que são mais profundas. Então, assim, não necessariamente o paciente tem que ter pressão baixa do olho para estar descolada. Ela pode estar descolada e a pressão do olho está normal, até maior do que o normal, dependendo do caso. Então, Irivane, o mais importante é descobrir qual é o motivo do descolamento, né? E se tiver dúvida no ultrassom, o ultrassom é um exame indolor, um exame que pode ser feito toda semana, se necessário. Então, se houver dúvida no ultrassom, repetir o ultrassom com o especialista em ultrassom para ver se realmente tem descolamento e fazer o acompanhamento com o retinólogo para realmente saber se esse descolamento é tratado com cirurgia ou acompanhamento, dependendo do caso.
A gente está chegando aqui nos momentos finais, bora tentar acelerar um pouquinho para a gente responder mais algumas
perguntas. Faz um popurri aí, a gente faz um bate-volta.
Perfeito. Então, a Aline Neiva falou assim, fiz vitrectomia, vai fazer um mês, estou vendo os pontinhos pretos, é normal? Sim, Aline, esses pontinhos pretos, às vezes, são remanescentes de células, alguns grumos que realmente permanecem no vítreo. Então, o objetivo da vitrectomia não é remover completamente esses pontinhos, essas opacidades. Claro que se elas não sobram, a gente fica feliz, mas, assim, o objetivo da vitrectomia não é remover completamente esses pontinhos escuros que, às vezes, ficam na visão. Embora, na grande maioria dos pacientes, eles diminuam muito com o tempo e passem a incomodar cada vez menos. Lúcia Herdert, a gente falou ainda há pouco sobre DMRI e ela perguntou, a DMRI melhora 100% com a injeção de Eylea, porque ela já fez 3 vezes e não cura, né? Não melhora tanto. E aí, Thaís?
Lúcia, a gente já respondeu essa pergunta anteriormente, mas eu vou só reforçar para você que quando uma medicação não faz o efeito 100%, a gente pode trocar de medicação, como a gente falou, ou voltar, ou fazer Lucentis, ou ir para uma medicação nova que chegou no mercado, que é o Brolucizumab, que é o Vizic, e isso é o tratamento da DMRI é personalizado. Então, é muito legal para os pacientes da DMRI, eles serem bem informados. Então, a gente tem lives no canal disponíveis sobre degeneração macular, que explicam cada medicação, cada tratamento. Então, é super importante aproveitar o canal para vocês terem todas as informações possíveis sobre o que vocês estão usando de tratamento, o que é degeneração, e a gente está aqui à disposição.
Então, Lúcia, veja a nossa live, porque você precisa realmente conhecer um pouquinho mais sobre essa doença. Infelizmente, não é possível a gente curá-la, mas a gente consegue amenizar os sintomas. Então, veja a nossa live, que eu tenho certeza que você vai esclarecer um pouquinho mais sobre essa doença. E também não desista de tratar, tá? Porque, assim, pode piorar, a gente consegue muitas vezes melhorar a visão do paciente. E, às vezes, as três primeiras aplicações não são suficientes. Às vezes a gente insiste um pouquinho mais e o paciente melhora bastante a visão. Mas depende do caso e depende em que fase a gente está tratando você. Então assim, Thaís, infelizmente já acabou o tempo. Então assim, a gente já tem 41 minutos de live. Eu queria que você falasse, desse alguma mensagem ou se despedisse dos nossos internautas.
É, acho que eu estava olhando aqui, a grande maioria das perguntas finais aqui são praticamente descolamento de retina e descolamento do vítreo. Então, e degeneração macular, que é um assunto bem comum. Então, para as pessoas que estão assistindo, que estão com as dúvidas sobre descolamento de retina também, nós temos nossa live, várias lives disponíveis sobre descolamento da retina, degeneração macular, também sobre moscas volantes, que é descolamento do vítreo, né, do gel vítreo que está dentro do olho. Então, o meu recado final é: não deixem de participar das nossas lives para vocês conseguirem mais informações possíveis. Procurem assistir as lives que estão gravadas, disponíveis para vocês todos os dias, gratuitamente. Perguntem também as dúvidas que não foram respondidas na live de hoje, tanto nas próximas lives, quanto nos nossos canais de bate-papo e também através do Telegram, né? E é isso, acho que o mais importante da live de hoje é essa interação direta com vocês, saber que vocês estão cada vez mais informados, a gente fica muito feliz das perguntas serem cada vez mais detalhadas e importantes. Então, muito obrigado pela participação de todos.
Thaís, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer estar ao seu lado, viu?
Beijão, boa noite, para mim também, tchau, tchau. Tchau.
Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live, né, da Retina Pro e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Então, como a Thaís falou, não deixe de curtir nossa live, divulgar para os seus amigos. Veja no nosso canal, tem mais de ano de conteúdo para vocês verem, né, a respeito de cirurgia de catarata, de lentes intraoculares, de glaucoma com a Isabela, que é uma excelente médica, que sempre está tão antenada em tudo que acontece de novo a respeito do glaucoma. A gente tem uma infinidade de lives falando sobre descolamento do vítreo, sobre moscas volantes, sobre descolamento de retina. E, enfim, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco todas as quartas-feiras às 20 horas. Então, participe do nosso grupo de Telegram, se inscreva também na nossa comunidade no Facebook, interajam conosco, que é um prazer enorme estar aqui com vocês todas as quartas-feiras às 20 horas e semana que vem não será diferente. Até lá, pessoal. Até mais.
Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista às nossas lives, toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.